Vida longa com qualidade e cheia de saúde. Começa agora, Vida e Saúde.
Oi, 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 minha gente querida, tudo bem com você? Tudo certinho? Que bom você ligado, antenado aqui nas ondas abençoadas da Novo Tempo. Deixa eu cumprimentar agora meu povo que tá no youtube.com/Novo Tempo Rádio. Oiê, tudo bem com você? Legal ter a sua companhia, obrigada pelo seu carinho. Eu sei que muita gente sintoniza ali, acessa o YouTube, liga, sintoniza na rádio, em casa, no radinho ali, a pilha, no celular, vai, deixa assim num cantinho da cozinha. E vai fazendo as coisinhas de casa. Tem gente que deixa assim na janela da cozinha. Tem gente que deixa sobre a mesa. Tem gente que coloca lá no alto, assim, do armário. Legal saber como você ouve a Rádio Novo Tempo. Fico muito feliz em saber que você tá aqui com a gente. Meu nome é Rose Andrade. Mais uma vez o nosso encontro pra gente bater papo sobre saúde, sobre qualidade de vida. E hoje, gente, que tema, não é? Já tava na hora da gente falar desse assunto aqui. Você tá acompanhando o noticiário? Pois é, esse assunto tá bombando em todos os lugares. Direitos relacionados à saúde mental no trabalho. Já começo com uma pergunta. Sabe aquela pergunta assim, ó, pá? Pois é, me diga, você já precisou se afastar do seu trabalho por conta de uma questão de saúde mental? Pode ser depressão, ansiedade, enfim, o que que você pode falar pra gente? Você já precisou? Rose, precisei sair um dia, precisei pedir licença, mas já precisou se afastar? Não precisa ficar sem jeito de falar isso aqui com a gente não, fale mesmo, tá bom? Mas se você não quiser se identificar, você pede, coloca ali no WhatsApp, anônima, tá bom? Fico te esperando, 12981510081, 12981510081. Deixa eu compartilhar com você os dados que nós temos aqui, que a nossa produção levantou. Dados da Organização Mundial da Saúde, a OMS, mostram que o Brasil é o segundo país das Américas com maior prevalência de depressão. Você sabia disso? E o país também lidera os índices de transtornos de ansiedade. Ano passado, 2024, o Ministério da Previdência Social registrou quase 500.000 de afastamentos. Uau! Afastamentos do trabalho, por quê? Por conta de transtorno mental. Já parou para pensar nesse número? E esse número é maior nos últimos 10 anos, viu? Os dados fizeram com que o governo federal buscasse novas medidas para lidar com a situação. O Ministério do Trabalho anunciou a atualização da norma regulamentadora número 1, NR1, que já está valendo desde o dia 26 de maio. E no programa de hoje a gente quer conversar sobre alguns direitos relacionados à saúde mental no trabalho e saber o que mudou com essa atualização, digamos assim. Então me responde, você precisou? Precisou se afastar do trabalho por conta de uma questão com a sua saúde mental, depressão, ansiedade ou outra aí? Conta pra gente. 12981510081. Enquanto você tá respondendo, hoje o Raul não está com a gente, mas ele estará com a gente aí amanhã ele estará com a gente, não é, Lu? Provavelmente, não é? Então, fica aqui com a gente. O Raul não está presente, mas a Grazi está presente. Oi, Grazi, tudo bem com você? Bom dia!
Oi, Rose, bom dia, muito bom, melhor agora aqui com vocês, né, com os nossos ouvintes e para aprender um pouco mais sobre esse tema tão importante.
É um tema muito importante, está todo mundo comentando sobre isso nas redes sociais, nos ambientes de trabalho, porque muita gente realmente se afasta, precisa se afastar por uma questão de saúde mental. Ô, Grazi, você recebe muita gente para participar da sua mentoria, que é o Método FEM, por conta de um problema de saúde mental?
Sim, Rose. É. Tem bastante gente, inclusive com burnout e tal. Uhum. Muitas pessoas aí com problema mesmo nessa questão de saúde mental relacionado ao trabalho, Rose.
Sim, sim. Aproveita a oportunidade e fala então do seu trabalho, da sua mentoria, seu acompanhamento de um ano só para as meninas.
Claro, Rose. Para as meninas, né? Eu tenho uma mentoria de acompanhamento de um ano, que a gente vai ali trazendo assuntos muito ligados ao feminino, por isso que é só para mulheres. Então a gente fala de autoestima, autovalor, autoexpressão e coisas ali que vão te ajudar a se posicionar. Inclusive, né, o posicionamento, a forma como que você se vê, te ajuda até a prevenir questões de saúde mental também, uhum, né? Como ansiedade, depressão e tudo mais. E também, Rose, tem o meu outro trabalho, que é a questão de divulgar seu trabalho nas redes sociais. Ali também eu vejo muita gente que vem de um histórico de trabalho, né, muito complicado e acaba mudando de carreira e começa a trabalhar com internet também. Enfim, se te interessa algumas dessas duas coisas aí que eu trabalho, me procura no arroba Grazi Donato no Instagram, manda direct, ou no link da bio tem meu WhatsApp também. Só me chamar, falar aqui da rádio, que a gente conversa, vai ser um prazer te atender, querido ouvinte.
Muito bom, obrigada, Grazi, arroba Grazi Donato, tá? E o contato do Raul, que é o nosso parceiro aqui, é leisdoemagrecimento.com.br. Nossa convidada, mais uma vez aqui com a gente, a doutora Vitória Lopes, advogada trabalhista. Tudo bem?
Tudo bem, bom dia.
Bom dia, bem-vinda.
Obrigada, prazer estar de volta.
Obrigada, doutora, que bom que você conseguiu dar uma ajustada ali nos seus atendimentos para atender hoje a nossa audiência
com
aqui.
Com certeza.
Quer deixar seu contato, contato de trabalho?
Claro.
No Instagram.
O Instagram é @victoria.lopes.adv. Então lá na bio também tem o WhatsApp do escritório, só mandar lá, falar que é da rádio, quer tirar dúvida, manda um direct, a gente tá aqui para esclarecer as dúvidas dos trabalhadores.
Muito legal, gente. Anotou? Anota e já começa a seguir. @victoria, tem o Cemudo, né? victoria.lopes.adv. Esse é ADV de advogada, não
isso
é isso?
Mesmo.
ADV. Combinado? Vamos fazer isso? Enquanto eu vou chamar uma música, você já vai seguindo a doutora Vitória. A pronúncia no dia a dia é Victoria ou Vitória?
Vitória.
Hã?
Vitória.
Vitória. No dia a dia, então, a gente vai falando aí Vitória. Então, a gente fica esperando você seguir a doutora Vitória e também responder a pergunta se você já precisou se afastar por alguma questão de saúde mental do seu trabalho. Conta tudo aqui pra gente. É o ar que eu respiro por aqui, Adoradores 5, a gente confere este louvor.
As melhores músicas você ouve aqui. Novo Tempo.
o abraço acolhedor, por tudo que és, darei meu louvor.
Recado dado aqui na programação da Rádio Novo Tempo. Música boa, não é? Você cantou daí? Que bom que você está começando o programa aqui com a gente, na Voz da Esperança, assim, super animado, super animada. youtube.com/NovoTempo Rádio, você já acessou? Faz esse movimento aí pra gente, faz essa baguncinha aí no nosso youtube.com/NovoTempo Rádio, que pra gente é importante. Nem que você deixe só o emoji pra gente, olha, já tá valendo, porque aí o YouTube vai pensar assim, tem tanta gente sintonizada, acessando esse canal e fez aqui comentários aqui no YouTube. Então, esse material aqui é bom, vou mandar para outras pessoas. Então, ajuda a gente a divulgar o nosso programa, a divulgar o nosso conteúdo. Esse conteúdo faz bem para mim. Ó, para mim, eu aprendo todos os dias. Para você, faz? Então, eu quero compartilhar com todas as pessoas, o maior número de pessoas que a gente puder, não é? Então, conto com você. A gente está recebendo a doutora Vitória Lopes, advogada trabalhista, e hoje o assunto direitos relacionados à saúde mental. A Grazi já está separando lá algumas participações ali com ela pelo YouTube. Eu estou no WhatsApp. A Efigênia está dizendo assim, tirei férias porque já não aguentava mais. O meu emocional está abalado. Já estou imaginando voltar. Não vou nem falar de onde que é a Efigênia, tá bom? Ela tá aqui com a gente. Pessoal, não precisa nem citar o seu nome, tá bom? Pode ficar tranquilo aqui. Só pede pra gente, coloca assim, anônimo. Imagino, ela tirou porque estava abalada, agora tem que voltar. Acho que se a gente não cuida disso, a gente fica mais abalada ainda só de pensar que tem que voltar, não é, Efigênia? Participação, deixa eu ver aqui, olha. Leonardo, ele é formado em Educação Física. Em poucos anos após formado, cheguei a um ótimo patamar na minha área profissional, treinando inclusive atletas de nível mundial. Mas após a pandemia, me afastei por completo de toda atividade que envolvesse academia por questões de ansiedade e depressão. Busquei tratamento, tive a bênção de me aproximar de Deus. Hoje eu trabalho em outra área, mas totalmente recuperado, graças a Deus. Ai, que bom, Léo, que você achou um caminho, não é? Com você aí, Grazi.
Rose, a gente já tem várias participações aqui. A Lidiane fala assim, olá meninas, em 2023 fiz a transição de carreira, pois eu não aguentava mais aquela rotina de trabalho exaustiva. Hoje trabalho para mim, no conforto da minha casa, sou grata a Deus por essa escolha. E temos aqui também outra participação, que eu não vou ler o nome, mas vou trazer o relato da ouvinte, fala assim, ó. Sou professora e junto com os problemas do dia a dia estou totalmente esgotada. A médica me dá atestado e a previdência do município não aceita. Estou levando faltas, não tenho equilíbrio para retornar. Mas confio no Deus Poderoso que vai me sustentar.
Olha.
Vamos conversar hoje sobre isso, né, queridos ouvintes? Tem muita gente sofrendo com essa situação, né, Rose?
É verdade. E tem profissões, parece que provocam mais, não é? Isso na gente, não é? Que a gente fica mais exposto. Bom, vamos buscar informação sobre qual é o seu direito. Vamos falar sobre isso. Vamos entender primeiro como é que lei entende saúde mental no trabalho, não é? É porque aqui a gente fala bastante sobre saúde mental, doutora Vitória. Mas para a lei, você que é a moça aí que defende a lei, não é? Como que a gente entende lei nesse contexto jurídico?
Tanto a Constituição Federal quanto a CLT, né? Ela prevê ali que o empregador, ele precisa fornecer um ambiente de trabalho saudável para o trabalhador. Uhum. Saudável em que sentido? Tanto em questão confortável, com cadeiras, mesas, dar todo o aparato para o trabalho, mas também precisa ali estar de olho em outras situações. Então, por exemplo, você fornecer metas impossíveis de serem batidas, isso vai acabar mexendo, abalando o emocional, o psicológico, humilhações, xingamentos, tudo isso que gera um ambiente de conflito, um ambiente pesado, é de responsabilidade da empresa. Então, ela precisa se atentar, porque ela precisa fornecer um ambiente de trabalho saudável para o trabalhador. Então, a CLT e a Constituição Federal, ela visa muito proteger não só a saúde física, mas também a mental do trabalhador. Uhum. E agora, principalmente com a atualização da NR1. Uhum. Então, a NR1, que a gente, a norma regulamentadora, que trata realmente de saúde e segurança do trabalhador, ali intensificou ainda mais essa responsabilidade da empresa em lidar com essas questões mentais e emocionais do trabalhador.
Uhum. Grazi?
Boa, boa. A Lu Feijó fala aqui com a gente. Bom dia, lindas! Obrigada, Lu, beijo! Hoje só as meninas, sempre ligadinha, excelente tema. Ela diz que deixa o celular encostado na bombona de água só para ficar assistindo vocês enquanto prepara o almoço. Grande beijo. Beijo, Lu. O almoço vai ficar até mais gostoso, viu?
Reza a lenda. Eu concordo. A Grazi também.
É. Nossa, a gente tem certeza disso, né, Rose? Ai, agora... doutora, explica para os nossos ouvintes o que é, né, e do que se trata essa norma regulamentadora, a NR1, que você acabou de falar.
Então, a norma regulamentadora 1, né, ela visa ali realmente trazer programas de gerenciamento de risco. O que, que isso significa? Que a empresa precisa ali prevenir os riscos no ambiente de trabalho, seja... riscos para a integridade física quanto mental do trabalhador. Então, hoje, né, com essa atualização que surgiu na NR1, a gente também tem a intensificação e a criação do que a gente chama de programa de gerenciamento de risco, uhum. onde as empresas elas precisam aplicar programas para que prevenir e mitigar os riscos relacionados a um ambiente tóxico, a estresse ocupacional, a burnout e outras doenças relacionadas aí ao trabalho, né, doenças mentais. Então, ela visa tentar prevenir isso, porque em 2024 a gente teve o maior número de afastamentos pelo INSS por doenças mentais. E igual a ouvinte que falou, ah, olha, eu tenho atestado, mas o INSS não reconhece, né, uhum. não me considera apta. Isso é muito normal, porque como... teve um boom, né, de afastamentos para o INSS, realmente ele vem dando essas cortadas, como assim, o português claro, né? Uhum. Ele vem negando, é normal ele negar. Então, assim, hoje essa ouvinte, ela se encontra num limbo previdenciário. Ela não consegue nem o benefício e nem o salário da empresa porque ela não vai trabalhar. Uhum. Então, o que, que ela precisa fazer? Ingressar com uma ação judicial, justamente porque aí ela vai passar por um perito judicial da Justiça Federal, que vai avaliar o caso dela. Caso o perito entenda que ela realmente não tem condição de voltar para o trabalho, o INSS vai ser obrigado a implantar o benefício para ela. Porque ela não pode ser obrigada a voltar para o trabalho, sendo que ela ainda tem um atestado do médico dela, que isso pode intensificar os sintomas dela. Então, assim, a empresa, ela, com esses afastamentos, ela precisa analisar, olha, tem mais de uma pessoa afastada em tal área. Alguma coisa está acontecendo. Então, vamos aplicar ali o programa de gerenciamento de risco. E a NR1 trata realmente disso. Então, é olhar com um olhar mais crítico para saber ali como que estão os setores, o quanto de afastamento tem e o que, que você vai fazer para prevenir e mitigar esses riscos.
Agora, isso sempre houve, né? Esses afastamentos, assim, em números altíssimos, tem aumentado. Aí a gente fica pensando aqui, né? E os ouvintes já chegaram com essa pergunta. Como é que era antes da lei, então? Qual era a responsabilidade antes do dia 26 de maio que passou a valer, não é? Quais eram as responsabilidades de uma empresa e quais em relação aos seus funcionários, quando o assunto era saúde mental?
Então, a responsabilidade da empresa sempre existiu, desde que houvesse a comprovação, né, da doença com o trabalho desenvolvido. Porém, o trabalhador ele precisava provocar essa responsabilização, ele precisava entrar com um processo trabalhista para ter isso reconhecido e poder pleitear seus direitos. Agora, com a norma regulamentadora, não que ela não existisse, não que ela não trouxesse isso à tona, mas ela intensifica a fiscalização. Então, assim, o que o trabalhador pode fazer antes de ingressar na Justiça do Trabalho? Procurar o Ministério do Trabalho para fazer uma denúncia. Pode haver fiscalizações dentro da empresa. Então, se começarem a receber muitas informações de afastamento de certos trabalhadores de uma certa empresa, pode ligar um alerta ali no Ministério do Trabalho, porque todos os sistemas são interligados, né? Então, ali pelo GOV. E aí, ocorrer uma fiscalização e aí gerar multas, gerar outras sanções com a empresa, para a empresa, relacionadas a isso.
Uhum. Entendemos.
Boa. Ah, tem um comentário anônimo aqui no, no WhatsApp que fala assim, ó, eu me encontro nessa situação. Estou trabalhando em home office por causa de síndrome do pânico e possível diagnóstico de TEA e TDAH. Atualmente estou preocupado em ter que retornar presencialmente. Bem, é o que a doutora está falando, né? Tem acontecido muito isso mesmo. Agora, Dória, de acordo com essa norma, as empresas precisam adotar medidas específicas para preservar e promover a saúde mental dos trabalhadores? De forma prática, né? Quais são as medidas que as empresas vão precisar adotar para prevenir o risco do funcionário em desenvolver essas questões mentais?
Então, a norma, ela fala de programa de gerenciamento de risco. Ela deixa uma coisa mais ampla para que a empresa, ela seja, ela dá pitch ali no, na realidade dela, programas que vão fazer sentido para a realidade dela. Então, por exemplo, a gente não está falando mais só de ginástica laboral na empresa, que já existia. A gente está falando de palestras, de acompanhamentos psicológicos. Então, recentemente eu conversei com uma líder de RH, que a empresa dela estava passando por algumas modificações justamente para se adequar à NR1. E o que a empresa resolveu fazer para trazer mais essa conexão com o trabalhador e visando a saúde ali, né? Ela vai implantar o dia da família na empresa, então vai ter um dia que os trabalhadores vão poder levar a família para conhecer a empresa, vão ter acompanhamentos psicológicos. Ela colocou uma psicóloga dentro da empresa para atender os trabalhadores. Vai ter um setor de compliance externo. Então, assim, qualquer tipo de denúncia, problema dentro da empresa, vai ser uma terceirizada, uma empresa externa, que vai fazer toda essa análise para trazer um relatório, uma possível sindicância e sanções, caso seja um líder causando algum problema, algum assédio. Também folgas no dia do aniversário, que a gente chama de day off no aniversário. Tudo isso para tentar valorizar o trabalhador, né? E trazer ele ali, existir mais essa conexão com trabalhador-empresa. Então, são programas, assim, não necessariamente uma lista, um rol taxativo, falando você tem que aplicar isso, mas ele deixa uma coisa mais ampla para que a empresa possa ali ver qual que é a realidade dela e quais programas fazem sentido para ela.
Interessante. Aqui na Novo Tempo a gente já fazia antes algumas questões, mas desde o dia 26 de maio, me ajuda a lembrar que, Lu, a gente teve uma semana especial de saúde emocional aqui com palestras, foi bem interessante, não foi?
Isso, tivemos palestras, aí tivemos até cadeira de massagem.
Cadeira de massagem,
semana.
É verdade.
Tem esse acompanhamento também, essa questão da família, a gente tem também essas saídas que promove essa união da família, né? A gente presencia muito isso aqui no Novo Tempo.
Aqui também a gente tem um líder em que a gente pode conversar, isso. Não é? Que tem um momento de oração, se a gente quiser desabafar com
acompanhamento
o líder,
psicológico,
né?
Também.
Acompanhamentos nesse sentido também. E faz toda a diferença, realmente. Faz toda a diferença mesmo. Agora, isso é para uma empresa... somente para empresas grandes ou aquela empresa menor, os pequenos negócios também vão precisar se adequarem ali?
Então, as pequenas empresas, né, com menos de 10 funcionários, elas precisam se adequar mais dentro da realidade delas. Elas não vão precisar ter um programa efetivo implantado, mas elas vão precisar ali analisar, né, e prevenir os riscos do ambiente em si. Então, o que pode acontecer? Pode sofrer denúncias, caso tenha uma empresa pequena que tenha muito caso de assédio, e ter uma fiscalização. Então, ela vai precisar ali ficar mais atenta ao que acontece internamente para que ela previna esses riscos e tome as atitudes em determinado tempo.
Ok. Gente, a gente está batendo um papo com a doutora Vitória Lopes, advogada trabalhista, sobre os direitos relacionados à saúde mental no trabalho. Tá gostando da nossa conversa? Pode compartilhar aqui com a gente, tá bom? Tem gente passando por aqui, olha, já dizendo, eu sempre achei que essas coisas não existiam, que não me afetava. Até eu ser demitido de cá para lá, de lá para cá, sou outra pessoa. Então, a pessoa achava que não existia o que? A saúde mental, né? A importância da saúde mental, ela foi afetada, mas agora melhorou, né? Depois que ela saiu do ambiente. Que bom que você resolveu, né, amigo ou amiga, não sei, porque foi uma mensagem anônima. Querido, revista nova, sem tabus, sem tabus. Você sabe que no ambiente religioso, a gente também sente dificuldade de entender qual é o propósito de Deus para nossa intimidade, para nossa sexualidade. Difícil você ouvir num ambiente religioso tratar desse assunto com facilidade, não é? Sobre o relacionamento íntimo entre o marido e a esposa. E a Novo Tempo preparou com a Darleide este material. São questões, assim, interessantes. Você já ouviu alguém falar assim, o relacionamento íntimo é feio, é sujo, é imoral? Você já ouviu alguém falar? O pecado, o relacionamento sexual só foi entregue ao homem depois do pecado. A Bíblia não fala sobre isso. Você já leu na Bíblia assim, olha, deixar o pai e a mãe se unir à sua esposa, né? Formar uma só carne. Será que isso é para abandonar pai e mãe? Esses e outros assuntos. E outra coisa também, você sabe que está uma pandemia, a questão do vício da pornografia, não é? E nessa revista nós temos 3 lições. A lição 5, pornografia. A lição 6, pornografia à luz da Bíblia. E a lição 7, como se livrar da pornografia. Quem fez foi a Darleide Alves, apresentadora do consultório de família. E ela traz essas questões para a gente poder ler, refletir, conversar em casa, viu? Então, presente para você, você não paga nada. 12981510081. Enquanto eu chamo um intervalo, é rapidinho, você pede a sua revista, digita pra gente, sem tabus, manda pra cá que a gente passa o cadastro online pra você, um cadastro específico pra essa revista, você vai receber no conforto do seu endereço. Você me espera rapidinho? É o tempo do intervalo, a gente volta já.
Vida e Saúde.
Ei, minha gente, tá gostando do nosso papo? A gente tá retomando no youtube.com/Novo Tempo Rádio, também aqui na Rádio Novo Tempo. Você já acessou o nosso canal, youtube.com/Novo Tempo Rádio? Já mandou o seu recado? A gente tá conversando, batendo papo, você que chegou agora nesse segundo bloco, direitos relacionados à saúde mental no trabalho. A doutora Vitória Lopes, ela que é advogada trabalhista, tá aqui batendo papo com a gente. Você já seguiu a Vitória? Então é @victorialopes.adv. Ela tá tirando as dúvidas aqui, a gente tá batendo esse papo sobre os direitos, sobre a lei que mudou aí, né, que amplia agora esse cuidado da empresa com os seus funcionários em relação à saúde mental. Tem participações aqui com a gente, olha que bom, a Denise está dizendo, eu passei por isso no meu trabalho, tive várias crises de ansiedade. São muitos relatos, Grazi, que tem chegado aqui, não é?
Verdade, Rose, muitos mesmo, aqui no YouTube também. Agora, doutora Vitória, você tinha comentado em relação nessa regulamentação e tal, e a Milene Marinho trouxe uma questão interessante aqui, que ela pergunta se quando o empregador é o Estado ou o município, essa lei se aplica. E aí ela pergunta na prática como funciona, né? É isso que a gente está conversando.
Sim, com certeza. Até porque, né, a lei ela não diferencia se são empresas públicas ou privadas, quem que é qual o tipo de empregador. Então, realmente, se tem algum caso, assédio, estresse ocupacional, ou adoeceu justamente por conta do trabalho, independente se você trabalha para o Estado, para o município, ele também pode ser responsabilizado. E a norma, ela também visa atingir esses entes. Então, eles também precisam ficar atentos e controlar e prevenir esses riscos no ambiente de trabalho.
Uhum. Você comentou agora há pouco, doutora, que é uma obrigação legal, né? Exato. Agora é uma obrigação as empresas promoverem.
Na verdade,
é?
Sempre foi. Agora a fiscalização é muito maior.
Sim, agora a fiscalização. E inclusive multa.
Exato.
Você estava dizendo, agora com multa. Antes não tinha necessariamente uma multa por
conta
disso.
Antes,
né?
A responsabilização, ela acontecia dentro da Justiça do Trabalho. Sim. Hoje, agora pode ser uma fiscalização do Ministério do Trabalho e ele aplicar uma multa.
Sim, sim. Então, muitos empregadores podem entender que isso é um prejuízo, não é? É um prejuízo. Por que seria mais saudável para a empresa olhar para essas alterações como um investimento e não uma perda?
Principalmente porque a questão de afastamentos vai diminuir, né? Então, a gente estava até conversando aqui, né? E quando você tem muitos empregados que adoecem por conta do trabalho, automaticamente esses empregados, eles se afastam porque eles precisam se tratar. E você fica ou com a obrigação de ter que contratar novos funcionários para determinadas funções, ou você vai ter que repassar aquelas funções para outro funcionário e vai acabar sobrecarregando. Então, é como se fosse um efeito dominó. Então, assim, primeiro que você diminui esses afastamentos, você consegue trazer funcionários mais saudáveis, funcionários mais produtivos, porque se você cuida da saúde mental, automaticamente a pessoa acaba se tornando mais produtiva.
Exatamente.
E você vai ter menos riscos financeiros, né, gastos financeiros com processos trabalhistas, porque hoje uma das maiores assuntos tratados na Justiça do Trabalho também é a questão de assédio moral, doença ocupacional. Então, você tem essa diminuição de riscos financeiros mesmo, de perdas financeiras.
Essa questão da saúde mental, em relação à empresa promover isso e até ser fiscalizada, em relação a doenças emocionais, né? Saúde mental, mas decorrente só do trabalho.
Exato.
Só do trabalho.
Exato.
Apesar que é uma linha tênue aí também. Nem
mas
sempre.
Mas assim, você precisa não, e assim, não também a doença começou por conta do meu trabalho. Às vezes a pessoa já tem um diagnóstico de ansiedade, depressão, mas isso se agrava por conta do trabalho, entendeu? Por conta do ambiente. Então, tem que demonstrar, né, que existe nexo entre o trabalho e a doença, para que a empresa seja responsabilizada.
Ok.
A Maria Nagli fala, traz aqui pra gente. Bom dia, eu precisei pedir para me demitirem pela minha saúde mental. Quando penso em retornar, tenho muita ansiedade e medo de retornar ao trabalho. Bom, doutora, a gente queria saber o seguinte, então, quais são os fatores que podem levar a colaborar e desenvolver os problemas de saúde mental por conta do ambiente de trabalho?
O primeiro de todos são líderes tóxicos, né? Então, às vezes a gente tem líderes que cobram muito, e assim, não é uma cobrança saudável, colocam metas impossíveis de serem batidas, as cobranças às vezes elas passam do limite da educação e acabam sendo cobranças humilhantes, vexatórias, até mesmo questões de fofoca entre colegas, perseguições, às vezes as pessoas elas acabam sendo excluídas, né, da equipe ali, então tem uma reunião, você fica de fora, começam a tirar trabalhos de você, você vai ficando um tempo ocioso, excluído, tudo isso colabora para que aumente, né, ali o desenvolvimento de doenças mentais relacionadas a esse ambiente de trabalho.
Quais são as questões, então, classificadas pela lei como um problema de ordem mental no trabalho?
O burnout, ele é reconhecido. O estresse ocupacional.
O burnout seria o esgotamento.
O esgotamento. É que o burnout, ele vem com uma série de coisas juntas, né? Então, porque o burnout, ele não só é esgotamento, mas ele pode desenvolver ali a depressão, a ansiedade, a síndrome do pânico. Então, todas essas doenças mentais, elas podem ser desenvolvidas ali no ambiente de trabalho. E a lei trata justamente disso. É o estresse ocupacional, o burnout, a depressão, a síndrome do pânico, a ansiedade. Muitas vezes, doenças autoimunes, né, que a gente... essas são mais difíceis de comprovar, porque o nome já se fala que é uma doença autoimune, mas muita gente desenvolve, por exemplo, psoríase por causa do trabalho, porque já é uma coisa que você já tem, mas se agrava muito mais com o ambiente de trabalho. Então, todas as doenças que você comprova que tem relação com o seu trabalho, elas são abordadas dentro da NR1. Não só da saúde mental, mas sim a saúde do trabalhador como um todo.
Ok.
Boa. O Civaldo fala aqui pra gente. Bom dia, meus amigos. Vocês moram no meu coração. Você também, meu querido. Obrigada por estar aqui. Ele fala assim, ó, enquanto alguns se afastam do trabalho por causa da ansiedade, eu já entrei no meu emprego com ansiedade. Mas ele fala que conseguiu superar. Que bom. Agora, Vitória, quais são as questões classificadas pela lei como problemas de ordem mental no ambiente de trabalho? O que a lei fala, então?
Então, o que a lei fala? Ela fala ali que o trabalhador, ele pode desenvolver burnout, estresse ocupacional, a depressão, a ansiedade, Mas é importante, Grazi, lembrar os ouvintes que essa norma regulamentadora, ela não trata só saúde mental, e sim toda a saúde como um todo do trabalhador, tá? Então, qualquer coisa que venha se agravar ou venha ser desenvolvida é de responsabilidade da empresa. Mas hoje, né, o foco principal é a saúde mental do trabalhador, justamente por esse boom nos afastamentos.
Então, aí a gente está pensando assim, quem é diagnosticado com, tipo, ansiedade, depressão, tem direito a algum afastamento?
Tem.
Para o acompanhamento psicológico? Tipo assim, afastamento para esse tratamento? No horário de trabalho, por exemplo? Como é que funciona?
Então, o que acontece? Primeiro, quando a gente fala de um caso de depressão, ansiedade, que vai gerar um afastamento, a gente já vê que o caso já é um pouco mais grave. Então, provavelmente, o atestado, ele não vai te dar o atestado de horas para você fazer aquele tratamento. Ele vai te dar um atestado para que você fique afastado do trabalho por determinado período. Então, você vai dar entrada no INSS a partir do 16º dia de afastamento, que é de responsabilidade do INSS começar a te pagar, pedindo ali o que a gente chama de auxílio por incapacidade temporária. Mas existem casos muito graves que geram um auxílio por incapacidade permanente, que é o que a gente chamava antes da reforma da Previdência de aposentadoria por invalidez. Porque a pessoa realmente não tem condições de retornar ao mercado de trabalho. Então, são casos muito graves. Mas você se afasta por um tempo, faz tratamento. Ah, mas vamos imaginar que eu voltei desse afastamento, mas eu preciso continuar acompanhamento médico. Todo atestado médico, ele abona falta, desde que você precise ficar de repouso, alguma coisa assim. E o atestado de comparecimento em consultas, de horas ali, ele não abona as horas, mas vale a pena você conversar com a sua empresa, falar, olha, eu tô em tratamento, voltei. Então, cabe à empresa também ter essa empatia com o trabalhador para que ele abone essas horas, né?
Grazi, antes de você fazer a sua pergunta, deixa eu só trazer um relato, que eu não vou falar o nome dela, da pessoa, mas ela fala assim, com relação a quando a saúde mental é abalada na casa de patroa, no caso, por exemplo, do pessoal que trabalha. Isso, ela relata aqui uma situação que essa amiga dela trabalha em uma casa de família e a patroa dela pressiona muito ela por questões religiosas, então não respeita algumas questões que ela acredita e ela acaba se sentindo abalada por isso. Ela tá querendo saber que se existe alguma brecha na lei, alguma questão que possa ajudar essa amiga?
Então, nessa questão, a gente trata como assédio moral, mas também é uma falta grave por desrespeito ali por uma questão religiosa, né? Então, isso como falta grave do patrão com o empregado, gera o que a gente chama de rescisão indireta. Então, caso ela queira sair desse emprego, ela tenha outro, consiga outro emprego, ela não precisa necessariamente pedir demissão. Ela pode ingressar com o que a gente chama de rescisão indireta na Justiça do Trabalho para ela dar justa causa pro patrão dela e receber todos os direitos como se ela tivesse sido demitida.
Isso é a rescisão indireta.
Essa é a rescisão indireta. Quando o trabalhador ele dá justa causa pro patrão pela falta grave do patrão.
Ih, tem um monte de ouvinte que vai fazer agora dar justa causa pro patrão. Agora, né? Grazi.
Tem uma participação anônima aqui. Já trabalhei numa empresa que, embora relatasse o que aconteceu, não mudava nada. Aí minha pergunta é a seguinte. O trabalhador que apresenta aí alguma questão mental, ele pode solicitar para a empresa uma mudança de ambiente de trabalho? Caso ele perceba assim, que esteja agravando a sua condição?
Sim. Na verdade, o que o trabalhador deve fazer? Primeiro, ele deve fazer relatos, denúncias, né, se tiver um setor de compliance ou no RH, para demonstrar o que está acontecendo. Começou a se agravar, ele vê que ele precisa realmente mudar desse ambiente de trabalho, vale a pena ele fazer esse pedido formalmente para a empresa. A empresa é obrigada a mudar ele de função ou de local de trabalho? Não, porém, ela tem a responsabilidade, a obrigatoriedade de cuidar dessa questão que está adoecendo o trabalhador. Então, caso a empresa feche os olhos, faça vista grossa, não vou fazer nada, não vou te mudar de ambiente, mas também não vou resolver a situação. Aí é outra questão de falta grave que vai poder ser passível de uma rescisão indireta, danos morais, dependendo da situação.
Interessante uma questão aqui. A gente está falando dessa obrigação da empresa. E quando o problema desencadeado ali, que levou à depressão, não foi causado pelo líder, pelo chefe, mas sim por um outro colega ali, né, que são pares nas funções ali. Também cabe a lei ou não?
Sim. A gente fala tanto de assédio moral horizontal quanto vertical, porque ele acontece sendo por superior ou por colega ali, sendo a mesma função. E a empresa, ela é responsável por todos os atos de seus funcionários. Uhum. Então, você está ali dentro da empresa, a empresa tem essa responsabilidade com você e com os demais em questão do ambiente de trabalho.
Uhum. Ok.
Ok. E no caso de afastamento do trabalho por saúde mental, o trabalhador tem direito a algum benefício previdenciário, como o INSS, por exemplo?
Tem. A partir de 16º dia de afastamento, então se o atestado dele é de mais de 15 dias, aí ele tem direito a entrar com o pedido no INSS para receber auxílio-doença. Caso seja de menos de 15 dias, né, a responsabilidade de pagar esse afastamento é da empresa. Então, mas se ele for afastado por mais de 15 dias, sim, ele pode ingressar aí com auxílio-doença no INSS.
Mais uma participação aqui, a Josi está perguntando assim, e se for um servidor público, como é que funciona? Porque não tem a ver com o INSS.
Tem o regime próprio da Previdência do município, do Estado, então também tem esses benefícios para quem se adoece ou para quem precisa se aposentar por uma doença grave. Então, eles também têm esses tipos de benefícios. A única coisa que vai mudar é que o requerimento vai ser para a Previdência própria, seja do município ou do Estado.
Okay.
Tem uma dúvida aqui no YouTube, ela pergunta assim, que já faz 2 anos que ela saiu da empresa, ela pergunta se ainda pode entrar com a ação. Então, a nossa dúvida é essa, doutora, quanto tempo, né, que prescreve aí o direito?
Em 2 anos, conta a partir do último dia trabalhado, ela tem 2 anos para pleitear seus direitos. Então, 2 anos completos, ela passou 2 anos e 1 dia, ela já pode, ela perde o direito dela.
Agora, a pessoa que vai pleitear precisa reunir provas, não é?
Exato, precisa de provas. Provas no sentido...
O que seriam essas provas?
Pode ser testemunhas, e-mails, gravações. Muita gente fala assim, eu não posso gravar uma ligação. Pode, desde que você participe da conversa, da reunião, você pode gravar. Você não pode gravar a conversa de terceiro para usar como prova. Mas, meu chefe tá aqui na reunião me xingando na frente de todo mundo. Você pode gravar. E-mails, testemunhas, tudo isso pode ser utilizado. Protocolos de denúncias no RH, no compliance, tudo isso é utilizado como prova.
Ok, ok. Aqui, olha uma pergunta sobre jovem aprendiz aqui. Minha filha é jovem aprendiz, ultimamente está enviando atestado porque ela não está conseguindo trabalhar. Aí ela não disse um motivo. Aqui, né? Ela tem algum direito do INSS?
O jovem aprendiz, né, ele tem um contrato de trabalho, sim. Então, é para ter, pelo menos, o recolhimento perante o INSS. Então, ele tem, sim, a condição que a gente chama de segurado. É diferente de um estagiário, então é bom determinar isso para o ouvinte, né? O estagiário, ele não tem um vínculo de emprego, ele não tem um contrato de trabalho. Já o jovem aprendiz, sim.
Ok. Tem alguma pergunta também agora aí, ô Grazi?
Tem sim, Rose. Aqui, ó. A dúvida é o seguinte, eu estou em São Paulo há pouco mais de 2 anos, sou do interior da Bahia e trabalho no centro de São Paulo. Todo dia eu tenho que pegar o trem para ir e vir para o trabalho. Ela é minha melhor opção de locomoção. No trabalho é tudo tranquilo, mas o trem, se assim posso dizer, me causa um estresse terrível. Eu odeio a viagem que tenho que fazer todo dia e de volta. Isso está me prejudicando. Estou tentando mudar de local de serviço, mas ainda não tive sucesso. Qual que é a sugestão, então, da doutora?
Em primeiro lugar, é importante falar, deixar claro que a empresa ela não tem controle sobre o ambiente do transporte, né? Diferente se ela fornecesse um fretado, por exemplo. Mas nesse caso, talvez analisar se tem outro meio de transporte, porque provavelmente essa ouvinte recebe um vale-transporte, então talvez um ônibus... E tem empresas que fornecem auxílio gasolina, então vai de motocicleta, alguma coisa nesse sentido para que ela saia, né, disso que causa mal para ela. Mas a empresa em si, ela não tem responsabilidade.
Ok. Mais uma pergunta agora em áudio.
Eu fui diagnosticado com a síndrome de burnout. né, na empresa e fui demitido logo depois de 6 meses do meu atestado médico. O que isso pode acarretar contra a empresa?
A gente fala que é uma dispensa discriminatória, né? Então, primeiro que se ele foi diagnosticado com burnout, ele tem todos os laudos médicos, isso já cabe uma responsabilidade com a empresa. A empresa tem responsabilidade disso. Uhum. Então, já caberia danos morais, se ele precisa de tratamentos psicológicos, medicamentos, também é uma restituição de danos materiais que a gente fala. Então, ele consegue receber os valores gastos de volta. E também essa questão da dispensa discriminatória. A lei, ela entende que se você apresenta um atestado, você volta, no dia seguinte você é demitido, é uma dispensa discriminatória.
Uhum.
Só caso se a empresa conseguir comprovar que você já estava numa lista de corte há muito tempo, que é muito difícil, porque a gente sabe que realmente as empresas acabam demitindo quando fica muito tempo afastado. Infelizmente, é uma realidade no Brasil. Uhum. Então, é passível aí de uma indenização por dano moral, e também uma responsabilidade por causa do burnout.
Existe algum prazo, doutora? Agora, do lado do empregador, não é? Uhum. Por exemplo, o nosso ouvinte ficou 6 meses e depois foi mandado embora. Tá, a empresa teria que esperar quanto tempo? No caso, uma hipótese, né? Uma hipótese. Ah, não estou satisfeito com o serviço dessa funcionária. Só que ela teve um problema por conta do trabalho, se afastou. Aí ela volta. Não pode, deve ter um tempo mínimo para poder pensar num corte?
A lei não fala de um tempo específico, né? Uhum. Então, assim, o que, que pode acontecer uma demissão logo que volta? Pode, mas o que, que precisa para
justificar.
Blindar, justificar? É feedbacks, então, já vem tendo um desenvolvimento muito improdutivo desde, sei lá, 2 anos uhum. atrás. Então, coisas habituais, ou a empresa tá com problemas financeiros, vai encerrar as atividades. Uhum. Isso é justificável. Mas a lei não fala assim, tem que esperar um mês. Uhum. Mas, assim, entende que se a pessoa tava afastada, ela volta, ela precisa de um tempo ali para se readequar às funções para que ela volte a mostrar o seu serviço.
Uhum.
Então, dá um tempinho ali, um mês e meio, 2, vê se a pessoa vai se encaixar. Se ela não se encaixar, se realmente é uma coisa que não tá fazendo mais sentido tanto para a empresa quanto para o trabalhador, aí faz a demissão. Mas não logo de cara, porque assim, fica muito discrepante,
uhum,
né?
Fica, realmente. Acabou o nosso horário. Ah, não. Tava tão bom, gente. Olha, a gente não esgotou esse assunto. Tem cada caso é um caso, né? Então, tem muitas particularidades. Busque informação, não é? Tanto o empregador, o líder, não é? Quanto o empregado, para que a gente possa caminhar juntos aí da melhor forma possível. Você ouviu, então, a Vitória mais uma vez aqui com a gente, doutora Vitória Lopes, advogada, trabalhista. Obrigada mais uma vez, deixa seu contato.
Eu que agradeço, é sempre um prazer, é um assunto que rende, né? A gente, se deixar, a gente fica falando a tarde inteira aqui.
Verdade, é verdade.
Mas sei que gera muitas dúvidas, então assim, tô à disposição. Se vocês tiverem dúvidas, eu vou deixar meu contato, @victorialopes.adv. Mandem lá no direct. Vou abrir uma caixinha de perguntas logo depois do programa, pra gente continuar esse assunto. Então, se vocês tiverem dúvidas, se não foi respondida a dúvida, manda lá que eu vou responder todos com o maior prazer.
Vamos lá, então, gente. @victorialopes.adv. Ô, Grazi, quanta coisa a gente aprendeu hoje, né? Quanta coisa.
Muito bom, Rose. Acho que podemos ajudar vários ouvintes hoje, né?
É verdade.
Que essa questão esteja cada vez mais aí entendida por eles, para procurarem seus direitos. Obrigada, doutora. Volte sempre, foi maravilhoso.
Eu que agradeço, Grazi. É um prazer estar aqui sempre.
Que bom. Eu vou ler um verso bíblico, Salmos 34:18. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. Que Deus abençoe cada um de vocês, queridos ouvintes. Quiser conhecer um pouco mais do meu trabalho, cuidar da saúde mental, física e espiritual, me chama no @GraziDonato. Beijo, gente. Até amanhã.
Até amanhã. Beijo. Obrigada, Grazi. Obrigada, querido ouvinte. É muito legal sempre ter a sua companhia aqui. Continua com a gente. Vem chegando o NT Notícias com a Patrícia Mater. E a gente tem Bom de Música. Você conhece, você sabe que na TV Novo Tempo a gente tem o programa Bom de Bíblia, né? Aqui na rádio a gente tem o Bom de Bíblia também com o André Leite. Mas no Clube da Música a gente tem Bom de Música. Você é bom de música? É mesmo? Ai, ai, ai. Vai provar hoje, então, na programação da Rádio Novo Tempo. Aproveita e peça a sua revista Sem Tabus, uma revista que fala sobre sexualidade, que fala sobre intimidade entre o casal. Você não pode perder a sua, tá separada aqui, hein? Manda recado. NT Notícias, Patrícia Mater.